Partido Social Democrata, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste encerramento, nós já podemos concluir da grande importância que este debate e este assunto têm para todas as bancadas. Foi para nós, claro, também a consciência da importância dos radioamadores naquilo que são as missões de comunicações de emergência, daquilo que são o apoio ao combate à solidão, porque o radioamador muitas vezes é a única forma de comunicação com quem está sozinho, é a única forma de entrar em casa de quem está solitário. E isto é um valor da nossa vivência comunitária muitíssimo importante. E os radioamadores fazem-no abnegadamente, livremente, como forma de ser e de forma absolutamente de dádiva ao nosso bem coletivo. Uma outra chamada de atenção importante é através do radioamadorismo que muitos jovens se iniciam nas novas tecnologias das comunicações eletrónicas e enquanto se desperta esta curiosidade, enquanto se cria o bichinho das radiocomunicações, se calhar estamos a desviá-los de caminhos que seriam menos proveitosos para a sua formação. É a dimensão formativa do radioamadorismo. E também, nunca deixar de realçar, que nos sismos nos Açores, os únicos que muitas vezes ligam aquilo que o mar separa são os radioamadores. Foi nos temporais, foi nas cheias, será sempre, sem que ninguém lhes peça, estarão na linha da frente para ligar, para comunicar, para suavizar, para agilizar, para ajudar a sermos mais solidários. Esta nossa iniciativa, estas nossas iniciativas, são este contributo, este reconhecimento em nome do país a tantos que nós devemos tanto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Termina assim este ponto. Vamos entrar no ponto 5, proposta de lei número 59 do Governo. Se vai haver mudanças das bancadas, pedi ao favor de ocorrerem para poder dar a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Pedi aos Srs. Deputados o favor de se sentarem, quem está em pé e quem está em trânsito. Sr. Ministro, só 5 segundos para os Srs. Deputados se acomodarem. Muito bem, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal enfrentou um dos fenómenos meteorológicos mais severos de que há registro. A tempestade Kristen, para além de um evento climático extremo, constituiu um teste à capacidade do Estado de proteger, responder e reconstruir. Os seus efeitos foram profundos. Habitações destruídas, infraestruturas críticas danificadas, equipamentos públicos encerrados, atividade económica interrompida, floresta e agricultura devastadas, património natural e cultural afetado. Em muitos concelhos, a normalidade deixou de existir. Perante esta realidade, o Governo declarou a situação de calamidade através da resolução do Conselho de Ministros, de 30 de janeiro, prorrogada a 1 e a 5 de fevereiro, perante o agravamento das condições meteorológicas e o risco elevado de cheias graves. Mas declarar a situação de calamidade não consubstancia a globalidade da resposta pública, apenas propicia alguns dos instrumentos excepcionais imprescindíveis para a reposição da normalidade. Aquilo que as populações exigem do Estado é eficácia, é rapidez, é presença, é solidariedade ativa. E é exatamente isso que concretiza esta proposta de lei que agora apresentamos à Assembleia, em conjugação com outro instrumento legislativo, já atualmente em vigor, o Decreto-Lei nº 40-A/2026, de 13 de fevereiro. A divisão das matérias entre este último diploma, repito, já vigente, e a proposta de lei que agora apresentamos prende-se com a separação de competências entre Governo e Parlamento, previstas e exigidas na Constituição. Senhor Presidente, senhores deputados, o Estado de Direito não é incompatível com a excepcionalidade e a urgência. Pelo contrário, há muito que os Estados de Direito democráticos com os quais nos podemos comparar prevêem a teoria das circunstâncias excepcionais, do estado de necessidade administrativo e a atuação dos poderes públicos sobre a égide da urgência. Porque é precisamente perante um quadro de fatalidade anómalo que a ação do Estado é mais necessária e imediatamente exigida pela sociedade. E, consequentemente, é nesse momento que a atuação dos poderes públicos tem de se afirmar livre de freios administrativos que a possam paralisar. Factos extraordinários exigem respostas excepcionais. É por isso que esta proposta de lei, articulada com o decreto-lei citado, cria um regime excepcional, territorialmente delimitado aos concelhos abrangidos pela situação de calamidade e transitório, porque temporalmente limitado, a um ano, permitindo expropriações urgentíssimas, quando estejam em causa infraestruturas indispensáveis à salvaguarda de pessoas e bens e garantindo sempre a justa indemnização. Simplificação de pareceres em matéria de património cultural, dispensa de títulos de ocupação do domínio público, regime célere para obras em leitos e margens, intervenção ativa na gestão florestal para remover material lenhoso com risco de incêndio ou pragas, permitindo ao ICNF e às entidades gestoras intervir assegurando compensação adequada, mas privilegiando o interesse coletivo. Sejamos meridianamente claros. Nada disto é arbitrário e tudo está compreendido na coerência insubstituível do Estado de Direito. Não há ainda qualquer redução do parâmetro de legalidade. Excepcionalidade e simplificação não significam descontrolo. Os dois diplomas citados reforçam os instrumentos de controlo, designadamente quanto à fiscalização e à atividade inspectiva do Estado. O que fazemos é substituir a perspectiva do controlo prévio para uma verificação a posteriori, em obediência ao princípio da confiança para com as pessoas e as empresas e em permanente colaboração com as autarquias locais. Esta proposta prevê a dispensa da fiscalização prévia do Tribunal de Contas e assume-o com toda a transparência política, mas mantém o apuramento de responsabilidades financeiras, assim como a responsabilidade civil e criminal. Mais do que isso, a presente proposta agrava em 25% as molduras contraordenacionais e as penas por falsificação de documentos e falsas declarações quando relacionadas com a reconstrução. Ou seja, o Estado atua mais rápida e efetivamente, mas assume a responsabilidade de sancionar com maior severidade quem tentar abusar da situação. Senhoras e senhores deputados, a Assembleia da República tem hoje uma responsabilidade clara. Ao aprovar este diploma, estará a afirmar que a prioridade do país é resolver problemas concretos. O Governo assume, sem ambiguidade, que a sua prioridade máxima são as pessoas, são as famílias desalojadas, são os empresários que precisam de reabrir portas, são as autarquias que precisam de construir escolas, estradas e equipamentos. A alternativa, não tenhamos dúvidas, seria o Estado democrático falhar. Hoje, aqui, o que está em causa é decidir se a democracia portuguesa e os poderes públicos que a concretizam estão ou não à altura da calamidade que o país enfrentou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Quatro pedidos de esclarecimento. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Lobo, do Partido Socialista, para o primeiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Ninguém questiona a necessidade de agir face ao drama que estamos a viver desde o dia 28 de janeiro e a proposta de lei que hoje aqui o Governo apresenta tem o aparente propósito de permitir uma reconstrução rápida e eficaz. De facto, achamos que é nesta fase da reconstrução e da reabilitação que o Governo tem a oportunidade de se redimir aos territórios afetados. De redimir pela desvalorização inicial, pelas reações tardias, pela apropriação do trabalho feito pelas autarquias e também pelas palavras preferidas pelo Sr. Primeiro-Ministro ontem aqui nesta casa. Deixe-me recordar, disse que não eram necessários mais geradores, disse que em poucas horas foi reposta a iluminação em algumas estradas e só aqui se vê a distância que o Primeiro-Ministro teve realmente destes territórios. Porque o que nós vimos, na verdade, foi o desespero dos autarcas a procurar geradores do norte ao sul do país para alimentar os PTs de redes e também alimentaram não só com a instalação dos geradores, como também com a disponibilidade de combustível. O que vemos hoje, dia 20 de janeiro, não são estradas iluminadas. O que vemos hoje são estradas nacionais e municipais sem iluminação pública, porque é necessário racionar os geradores para que as famílias possam ou cozinhar, ou lavar a roupa, ou aquecer a casa. A verdade é esta, a resposta foi rápida no terreno, foi, nada se deu ao Governo, nasceu da força das próprias populações. Pergunto, Sr. Ministro, considera que esta vai ser a oportunidade do alto da sapiência do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo para corrigir os erros da vossa ação política com transparência e celeridade? Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Nunes, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O país atravessou semanas que jamais esqueceremos. Semanas onde vidas foram perdidas, onde famílias ficaram desalojadas, onde empresas ficaram paralisadas, onde campos ficaram alagados e onde infraestruturas ficaram completamente destruídas. E a proposta que o Governo hoje apresenta aqui não é um catálogo de intenções para ser concretizada não sei quando. É um instrumento excepcional criado com três objetivos fundamentais. Por um lado, remover bloqueios, depois acelerar a reconstrução e, finalmente, repor a atividade económica o mais rapidamente possível em Portugal. E eu destaco dois pontos para mim essenciais. Em primeiro lugar, estabelece um regime simplificado para obras em imóveis, substituindo procedimentos morosos por mecanismos céleres e, em segundo lugar, dispensa a fiscalização prévia relativamente a todos os atos e contratos que sejam celebrados ao abrigo desta proposta de lei. Mas, Sr. Ministro, a pergunta que lhe gostava de dirigir prende-se com as expropriações urgentíssimas previstas no artigo 3º desta proposta trazida pelo Governo. Sabemos que o artigo 16º do Código das Expropriações já consagra o regime das expropriações urgentíssimas, mas em situações absolutamente excepcionais. E para o CDS, o direito à propriedade privada é um pilar absolutamente fundamental do nosso ordenamento jurídico-constitucional e uma garantia essencial à liberdade individual. E por isso a pergunta que lhe deixo, Sr. Ministro, é que garantias concretas existem que o recurso à expropriação urgentíssima irá obedecer aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade, salvaguardando sempre o direito fundamental à propriedade privada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, restantes membros do Governo. O PAN apoia incondicionalmente algumas das medidas que esta proposta de lei nos traz. Há questões fundamentais, nomeadamente no que diz respeito com a alteração dos prazos judiciais, a isenção também de pagamento de imposto de selo na renegociação dos contratos. Mas temos duas preocupações que não podemos deixar de manifestar. Uma primeira prende-se com o abate indiscriminado de árvores que esta alteração legislativa vem trazer. Vem dispensar de qualquer parecer prévio e é com alguma preocupação que vimos, de alguma forma, uma carta branca para poder destruir valores naturais que não sejam devidamente também justificados quando precisamente temos o contrário. A natureza já nos mostrou a importância de a protegermos e de salvaguardarmos estes valores. Depois tem a ver com uma omissão clamorosa e, Sr. Ministro, eu já aqui questionei desde o Ministro da Agricultura ao próprio Primeiro-Ministro que tem a ver com as associações de proteção animal terem sido deixadas de fora incompreensivelmente deste apoio. O Parlamento tem agora a oportunidade de corrigir esta omissão. O PAN irá apresentar essa mesma proposta de alteração e pergunto-lhe se não acha que